Bom dia, Conceição. É uma honra te receber aqui no nosso podcast Vozes Raras. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre você, de onde você é, o que você gosta de fazer e como que era a sua vida antes do diagnóstico.
Bom dia, Grazi. Antes, minha vida era normal. Casada com os meus dois filhos, um casal, Bárbara e Igor. Eu trabalhava, eu fazia unhas, sempre trabalhei com vendas, sempre vendi de tudo. E uma vida assim, corriqueira, né? Normal, sempre gostei de sair, sempre gostei de estar com amigos. Uma vida normal, mas sempre feliz.
Sempre feliz. E quando tudo começou, você lembra quando você percebeu quando tinha algo de errado?
Eu percebi quando eu fui numa loja que começou a me dar uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça forte. Que eu não via a hora de chegar na minha casa para tomar Dorflex, que é o comprimido que eu sempre tomei para dor de cabeça.
Sim, inclusive você já tinha tomado antes outras vezes.
Já sempre tomei, sempre tomei.
Sim.
Cheguei na minha casa, tomei um, passou acho que uma hora mais ou menos e a dor não passava. Sim. Tomei outro.
Sim.
E a dor não passava, não passava. Isso foi num sábado. Meu marido chegou em casa. Quando ele chegou, eu tava me sentindo muito mal. Porém, eu não sei se graças a Deus ou não. Não sei, eu acredito que sim.
Sim.
Eu não me olhei no espelho, nada. Meu marido chegou, olhou pra mim e eu falei, eu não tô legal. Ele falou, vamos pro hospital.
Sim.
E eu fui. Já fui segurando nele, já não estava me sentindo bem. Fui para o hospital em Barueri. Chegando no hospital, eu já fui para a emergência. Um médico que me atendeu, eu só lembro, o que eu lembro? Sim. Que eu me debruçava na mesa dele, passando muito mal.
Sim.
Querendo só ficar deitada. O médico me olhou e falou para o meu marido, nós vamos ter que fazer exame. E o primeiro exame que eu vou pedir pra você é o de AIDS. Porque eu tava muito mal.
Sim.
Muito mal, muito mal. Eu achei que eu estava mal, ponto. Fui internada. E ele começou a fazer todos os exames, todos. De sangue, urina. Tudo quanto é tudo. Tipo de exame que foi feito.
Sim.
Não deu nada do AIDS, porque a minha boca, a língua, estava totalmente branca, por isso que ele pediu esse também.
Sim, sim.
E isso quer dizer, a minha imunidade já estava no pé.
Exatamente.
Mas não deu nada disso, e fui fazendo um monte de bateria de exames, eu fui piorando.
Sim.
Todos os médicos vinham, enfermagem, todas as enfermeiras vinham e ninguém chegava. Eles achavam que era uma insolação, porque eu tinha tomado sol.
Sim.
E começou a dar bolhas, bolhas grandes no corpo inteiro. Eu lembro que às vezes estourava alguma e eu sentia escorrendo. Mas eu não conseguia, eu não conseguia falar. Eu ficava só deitada.
Sim. Até essa evolução, né? Até essa evolução, foi quantos dias do primeiro sintoma, que foi a moleza, né? A apatia. Você se lembra? Se recorda?
Olha, eu não me recordo, mas pelo que os meus familiares me falaram, eu acredito que foi no segundo ou terceiro dia, tiveram que chamar um médico de fora.
Sim.
Porque ninguém conseguia descobrir o que eu tinha.
Sim.
Aí chegou o momento deles chamarem um médico de fora.
Sim.
Porque ninguém descobria, todo mundo achando que era insolação.
Sim.
Só que o caso foi se agravando. Eu acredito que 2 dias depois chegou um médico. Nisso, eu lembro que era um médico alto, mas eu não conseguia ver direito. Os meus olhos quase não abriam.
Sim.
Eu, pra mim, era normal. Eu não tinha consciência de que eu não estava vendo bem.
Sim.
E o médico chegou perto de mim, só de olhar, ele falou. Eu lembro até hoje as palavras dele. É síndrome de Steven Johnson. Até então, nunca tinha entrado um caso no hospitais.
Sim.
Sobre essa doença. Sim. Que era muito difícil. Eu achava que era difícil.
Uhum.
A minha família achava que era difícil.
Uhum.
Porque a gente nunca tinha ouvido falar nisso.
Sim. Foi que ano você se recorda, assim?
Faz uns 15, 16 anos atrás. 16 anos
sim.
atrás.
16 anos atrás.
É, 16 certo, anos certo. Atrás.
Não tinha muito essa cultura da internet, né? Da gente pesquisar tudo, não, né? Não,
não
tinha todas
não
as informações
não.
ainda
era
na internet.
Era muito mais difícil,
também.
Não. Não tinha.
Sim, tinha era, esse acesso, né?
Não tinha. Se tivesse esse acesso, seria uh-huh. tudo mais fácil, né?
Sim, sim.
Mas não tinha. Então uh-huh. era muito complicado.
Sim.
E esse médico falou uhum. qual o tratamento que seria feito, né? Que também não tem muita coisa a ser feito.
Sim.
No meu caso, foi a medicação de pirona que tinha no Dorflex.
Ah, foi reação
à pirona. Foi a reação alérgica a medicamentos.
A medicamentos, sim.
Isso.
Sim.
É, eu não comia, eu não bebia.
Sim.
Nada, a minha boca ficou totalmente cheia de feridas, os lábios ficaram, eu percebi que os meus lábios estavam feridos, porque teve um dia que eu senti escorrendo alguma coisa, e eu lembro que eu passei a mão, no que eu Sim. passei a mão, escorreu uma coisa no meu dedo, era como se fosse uma pedra, porque era Sim. dura, e eu joguei no chão Uau. E fez barulho. Eu não tinha noção, eu achei, não sei o que eu achei, eu
Sim.
simplesmente peguei e joguei no chão. Mas aquilo era uma casca.
Uma casca na boca.
Uma casca dura.
Sim.
Eu não tinha noção de como eu estava ruim, eu não tinha noção da tal gravidade, eu não tinha noção que eu não conseguia abrir minhas vistas.
Sim.
Eu não tinha noção de nada. Eu simplesmente, a noção que eu tinha, que eu queria ficar quietinha, deitada.
Sim.
Fiquei 18 dias na UTI. Foi muito difícil para os meus familiares, para os meus amigos, para mim em si. Eu não tinha noção de nada, né? Não sabia a gravidade da causa. Começou pelo banho.
Uhum.
Eles foram me dar banho no leito.
Sim.
Com água.
Uhum.
E comecei a gritar. Aí o médico falou que eu não poderia tomar banho com água.
Sim.
Eu tinha que tomar banho de soro. Porque a água parecia que estava queimando, jogando álcool e fogo.
Sim.
Queimava, doía muito, muito. Eu lembro da dor. Das dores eu lembro.
Sim.
Eram dores, assim, terríveis.
Sim.
Então, todo o tempo que eu fiquei no hospital, que foram 21 dias, 18 na UTI, 3 no quarto.
Sim.
Foram banhos de soro. Eu lembro que estourava bolha. Não é que eu lembro. Eu senti uhum. escorrendo água.
Líquido.
Não sei.
Sim.
E eram bolhas, bolhas, bolhas. Eles falaram, eu não sei. Mas os meus familiares, depois que passou isso, falaram que eu fiquei deformada. Muito inchada. Uhum. Totalmente com a pele. Parecia que tinha jogado fogo.
Sim, a sensação de ardência.
Muita, Sim. muita, muita. Às vezes eu queria me mexer, mas eu não me mexia porque sabia que ia doer. Aí começou a sair minha pele. Aí saía, as bolhas estouravam e saíam. Eram bolhas muito grandes no corpo inteiro. Estouravam e saíam.
Sim.
Só que o único local que não saiu, que não estourou, foi a pele das costas.
Das costas, sim.
E os médicos falaram que tinha que tirar
uhum.
aquela pele, porque ia ficar uma pele morta,
sim.
bactérias.
Sim.
Foi aonde começou o processo.
Uhum.
Quando começou esse processo, o médico me chamou e falou que eles iam ter que tirar a pele das minhas costas. Mas
sim.
até então, como eu ainda não conseguia ficar imaginando, eu, na minha cabeça eu não ia sentir nada.
Sim.
Pensei no quê? No anestésico,
um
né?
Anestésico.
Uma anestesia.
Uhum.
Só que não foi assim. Não Sim. podia dar por conta de bactérias, mas tinha que tirar.
Sim.
O médico conversou, falou que como as costas eram muito da pele, ia ter que fazer aos poucos.
Sim.
Por sessões por dia. Então, ficou marcado de começar numa segunda-feira, 10h30 da manhã. Uhum. E isso, consentemente, terça, quarta, quinta, até acabar. Então, tá ok, fui na cadeira de roda, porque eu não andava, não conseguia andar. Uhum. E eles me levaram para uma sala. Eu lembro que eles pegavam, eu ouvia os barulhos, né? Sim. E o médico falou, então a gente vai começar. As enfermeiras ficavam me segurando,
uhum. Aí você
uma em cada braço, né? Sim. Até então eu achava que era pro meu conforto, que realmente
sim,
é.
Era mais confortável.
Eles conversando comigo, sim, e começou a puxar a pele das minhas costas.
Sim.
Quando começou a puxar, aí era dor. Eu gritava, porque era muita dor.
Sim.
Muita dor, muita dor. Então eles não tinha hora que eles até eles ficavam perdidos, porque não sabia se era melhor tirar tudo de uma vez ou aos poucos.
Sim, se parava,
pra não ter menos
isso. Sim.
Então ficou resolvido que cada dia ia ser um pouco.
Um pouco.
E eu só ouvia o barulho na hora que ele tirava, que tinha uma, eu acredito, uma vasilinha inox, sim, não sei. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu acho que era isso.
Pelo som, né?
Pelo som.
Sim.
E eu só ouvia pleft. Uhum. Aí fazia o curativo, chegou a parte do curativo.
Sim.
Que tinha que colocar gaze.
Sim.
Porém, a gaze nacional não poderia ser colocada em mim.
Uhum.
Porque ela ia grudar. A gaze nacional, ela gruda.
Sim.
E eu não poderia fazer isso porque eu estava totalmente machucada.
Sim.
Na época eu tinha um convênio muito bom, uhum, que era o Bradesco Saúde.
Sim.
E eles tinha como procedimento a gaze internacional.
Uhum.
Foi muito rápido, chegou as gaze internacional. E eles colocavam, conforme eles iam tirando
a pele,
eles iam colocando essa gaze para não ter infecção, bactéria.
Não ficar exposto, né?
Para não ficar exposto, justamente. Quando chegou no outro dia, que eu percebi que estava dando 10h30, eu comecei a ficar muito nervosa. Porque eu lembrei do quê? Da dor.
Sim.
A minha pressão foi 22 por 12, uma coisa assim.
Nossa, sim, bem alto.
E eu tremia muito, não era de frio, era de medo.
Sim.
Da dor, eu só pensava na dor.
Daquela dor.
Daquela dor.
Sim.
Pra tirar aquela gaze,
uhum,
não poderia jogar água, ele jogava álcool. E a gaze era tão, ela é tão perfeita que ela só escorria, eu sentia escorrendo.
Sim,
ela não
grudava,
jogava o soro e ela escorria.
Sim, ela escorria, sim.
E assim foi indo a semana toda.
Sim.
Todos os dias tinha que me dar um remédio embaixo da língua, porque minha pressão ia 22 por 12, pelo medo.
Sim.
Que eu nunca tive problema de pressão.
Sim.
E até o dia que, graças a Deus, eu se não me engano, foi 5 dias para poder tirar. E acabou.
E acabou.
Esse procedimento de tirar essa gaze,
uhum,
das costas.
A pele das costas, colocando a gaze no lugar,
exato,
né?
Com... Continuou com o banho de soro,
uhum,
né? Era só soro mesmo.
Sim.
Eu não comia.
Sim.
Eu não bebia, porque a boca era muita ferida.
Sim.
E eu não tinha fome. E até que... Eu tenho uma prima,
uhum,
que ela é fono. A Daniela Cardoso.
Sim.
Que, por sinal, foi outro anjo. Porque no hospital, lá no hospital, tanto os médicos como as enfermeiras, todos foram maravilhosos.
Sim.
Do primeiro dia que eu cheguei até o dia da alta.
Da alta. Sim.
Eles eram tão maravilhosos que na UTI eu ficava com um radinho.
Sério, como? Na UTI?
Na UTI. Eles liberaram, porque como eu volto a falar no começo,
sim,
eu sempre gostei de música, de festa, de dançar, eu sempre,
sim,
gostei disso.
De um pagode.
De um pagode, um samba,
também,
e todo
então...
mundo, você,
sim,
sabe também,
uh-huh,
né, Grazi, como,
sim,
que eu,
sim,
sou. Eu sempre gostei disso.
Verdade.
E eu senti a falta.
Sim.
E eles perceberam que com o radinho, eu tava melhorando.
Sim.
Eles perceberam que eu poderia ter mais de um, dois, três na UTI.
Sim.
Pessoas da minha família comigo, que isso foi melhorando.
Sim.
Até o dia que chegou essa minha prima,
uhum,
a Daniela Cardoso, ela olhou e falou, isso fazia uns 15 dias já que eu não comia e não bebia nada. Aí ela foi e conversou com os médicos e falou, ela não pode ficar assim. Ela tem que se alimentar.
Sim.
Aí ela falou para a nutricionista que tinha que fazer tudo para mim batido no liquidificador, mas uhum, bem ralinho no começo.
Sim.
Tudo ralinho. E não dar aquela colher que eu não ia aguentar. Seria no canudo.
No canudo.
Por isso que tinha que ser mais líquido. Sim. Porém, tinha vitaminas que eu estava precisando.
Sim.
No começo foi muito difícil, porque eu não tinha força para sugar o canudo. E quando senti alguma coisa na minha boca, parecia que tinha pimenta, porque queimava tudo.
Sim.
Era por conta das feridas, que eu não tinha noção disso.
Sim, que afeta bem a mucosa, né?
Muito, muito, muito. Eu ficava com a boca fechada, para mim falar, uhum, grudava os lábios.
Sim.
E eu não conseguia. Aí vinha os enfermeiros, a minha tia, a tia Nair, que eu não posso esquecer, sim, de falar dela também.
Com certeza.
Que ela era a única que fazia isso. Ela, uhum, abria, ela limpava, porque saía muita crosta.
Secreção. Sim.
Dos meus lábios, minhas irmãs, todas. Meu pai e minha mãe, eu não tendo a gravidade do caso, eu sempre falei que eu não queria meu pai e minha mãe lá.
Sim.
Então, e foram revezando, todo mundo ia, e eu tive essa, vamos se dizer,
suporte,
essa liberdade,
né?
Esse suporte do hospital inteiro, em poder levar o meu radinho,
sim,
em poder ter duas, três pessoas comigo na UTI, porque,
sim,
isso estava melhorando.
Sim, é a humanização do
cuidado. Melhorando, exatamente, cada dia mais. Por quê? Porque eu não ficava sozinha,
sim,
eles conversavam comigo. Então, sabe? E tá, isso foi...
Te estimulando, né,
Estimulando. Eu pedi uma revista, eu falei, eu quero que vocês tragam revista. E cruzadinha, que eu gostava muito de fazer cruzadinha.
Sim.
Eles levaram a cruzadinha, porém eu não conseguia, porque eu não conseguia enxergar.
Enxergar, sim.
O que estava escrito.
Sim.
As revistas, figuras grandes eu conseguia, mas eu não, uhum, tinha consciência que eu não estava conseguindo. Eu não conseguia raciocinar.
Sim, sim. Até por todo o estresse, né? Por
eu acho
seja,
que tudo,
por,
né?
Tudo
eu não tinha, eu não tinha. Eu não sabia. Eu sabia que eu estava internada, ponto.
Sim,
o
mas
que
você
que eu
não
tinha
a noção da gravidade,
não,
da doença rara, né? De ser uma raridade,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente.
Sim.
E assim foram se passando os dias, e depois da alimentação que a minha prima falou,
uhum,
aí eu fui ficando um pouquinho melhor.
Mais forte, né?
Mais fortinha.
Fui nutrindo.
Aí foi aumentando, aí já começou a vir o mingau,
ai,
que eles passaram o mingau de aveia, aquela farinha láctea, gelatina. Aí eu já tava com a colher, só que era muito difícil.
Mesmo
tudo
assim,
parecia... Tava cheio de pimenta.
Sim.
Queimava muito. Então,
que
eram
coisa,
colheradas ao dia, duas, três, que para eles era uma vitória.
Uma vitória, para você também, né?
Para assim, mim também, mesmo sabendo
mesmo
que eu falava,
doendo,
gente,
mesmo...
por que colocar tanta pimenta? Eu só falava isso.
Jura,
isso eu lembro,
Conceição. É a sensação da queimação de uma pimenta, né?
Era
gente?
Da boca, do estômago, tudo, porque era tudo por dentro.
Sim, verdade.
Porque a síndrome pega os órgãos.
Sim.
Né?
Sim.
No meu caso, o que deixou, o que pegou foi as vistas.
As vistas, sim.
Foi as vistas.
Sim.
Fiquei 18 dias,
sim,
internada na UTI.
Sim.
Tive alta da UTI, fui pro quarto. E aí foi constatado que foi a síndrome de Steven Johnson devido,
sim,
à dipirona que tem no Dorflex.
Sim.
E aí foram aonde chamaram um oftalmo,
uhum,
para ver as minhas vistas.
Sim.
Na época, veio, eu não lembro o nome dele.
Uhum.
Ele era um cantor que foi do ex-conjunto Polegar.
Ah.
Ele virou um oftalmo.
Que coisa. Ah, eu já ouvi falar, sim, dele.
Isso, e eu não sabia,
sim,
né? Eu não sabia, depois todo mundo, nossa, como você é chique. E esse oftalmo falou que eu ia precisar de cirurgia nas vistas,
sim,
né?
Sim. Até então, você tinha comentado que você não tinha se olhado no espelho.
Não.
Né? Como que foi a questão, assim, de... Do manejo com você para não ter visto, assim, porque você disse que você passava a mão, você sentia, né, as cascas, né, da ferida no, na boca. E aí, como é que foi, assim, esse processo de não ter se visto até esse momento?
Ninguém me mostrava um espelho. Sim. Às vezes eu falava, nossa, eu quero ver, meu cabelo tá penteado. Aí todo mundo falava que sim, mas ninguém me mostrava um espelho.
Ninguém te mostrava um reflexo.
Eu, como não levantava, não tinha acesso. Quando eu fui pro quarto, no 18º dia, eu fui pro quarto. E foi aonde eles tiraram a sonda e começaram a falar pra mim que iam colocar a comadre, né? E eu falei, eu queria ir no banheiro. Eu queria tomar um banho, lavar a cabeça. Sim. E aonde foi aonde o médico me liberou para ir no banheiro, acompanhado da enfermeira.
Sim.
A minha irmã, nesse dia, eu acho que foi a minha irmã Mara,
sim,
que estava comigo. Foi ela, porque eu lembro que eu tinha uma bolha no pé, na sola do pé. Eu lembro que era uma bolha muito grande. Então, eu não pisava de frente, não consegui pisar de frente, eu pisei de lado.
Sim.
Por conta da bolha, porque doía também.
Uhum.
E quando eu coloquei meu pé na escadinha, eu senti aquela aguaceira, a bolha estourou.
A bolha.
E eu senti um cheiro de vinagre.
Uhum.
Não era cheiro de um remédio, era vinagre, vinagre puro.
Sim.
A Mara ainda ficou desesperada, a enfermeira estava junto, ela falou, não, estourou a bolha. E sim, o cheiro forte, era tão forte que era vinagre puro.
Que coisa.
Aí foram me segurando, eu fui até o banheiro. No que eu entrei no banheiro, que não tinha espelho algum, eu me vi no reflexo de um azulejo.
Sim.
Eu olhei e vi o meu reflexo. Quando eu vi o meu reflexo, eu não vi os meus olhos, eu não vi nada. Eu vi a minha boca que estava, como eu falei, cheio daquela casca. O meu rosto estava total... Era outra Conceição.
Sim.
Era outra... Eu não me reconheci. Eu só lembro que eu dei um grito e fiquei desesperada. Que eu falei, meu Senhor amado, meu Deus, o que está acontecendo comigo?
Sim.
Na hora eu já fui caindo... Eles me seguraram, voltei para a cama, me levaram de volta para a cama. E aí eu comecei a chorar, desesperada. O que está acontecendo comigo? O que, que é isso?
Sim.
Aí eu fui ter... Eu fui enxergar isso porque
a
eu só
dimensão.
Vi... Exato. Do que tinha acontecido.
Sim.
Isso porque eu só lembro de ter visto a minha boca.
A sua boca.
Ela era roxa, preta, as cascas preta, roxa.
Sim.
Aí... Eu entrei em pânico.
Sim.
Entrei em pânico, fiquei muito preocupada, com medo. Aí já veio dor, já veio eu querer chorar. E aí eu sentia que os olhos começaram a pegar fogo.
Sim, por causa das lágrimas também.
Por causa das lágrimas, tudo machucado.
Sim.
Aí eu entrei em pânico. Aí veio o médico, veio o psicólogo, conversaram comigo. Foi aí que chamaram... O oftalmo que eu falei que era ex do polegar.
Uhum.
Ele falou que eu ia ter que fazer cirurgia nas vistas.
Uhum.
E que quando eu saísse de lá, eu ia ter que procurar um oftalmo cirurgião para poder cuidar das minhas vistas. Eles foram conversando, como eu falei, volto a falar, os enfermeiros, os médicos, tudo maravilhosos, foram conversando, psicólogo. E isso foram 3 dias no quarto.
Sim.
Então eu saí de lá, assim, sabendo que era grave, porém, eu estava viva.
Sim.
Fui para casa da minha mãe, fiquei na casa dos meus pais.
Sim.
Porque todo mundo trabalhava, né, na minha casa. Então eu fiquei na casa da minha mãe, e eu acredito que foi quase um mês, foi uns 20 dias lá. E era repouso, né? E já saí com várias guias, oftalmo, psicólogo, com vários médicos que eu teria que passar.
Sim, fazer um acompanhamento,
exatamente,
né, rigoroso,
que eu ia,
né?
Exato. Mas até então, ok.
Sim.
E eu lembro que eu cheguei lá na minha casa, na casa da minha mãe, tava cheia. Minha família toda, meus primos, minhas tias, estavam lá no apartamento.
Sim.
Pequeno, mas estava todo mundo
todo
lá.
Mundo,
eles
sim.
compraram um bolo que eu não consegui comer.
Uhum.
Eles fizeram a festa porque eu estava em casa, né?
Sim. E o que eu admiro bastante da sua família é isso, é essa união. Sua família é muito unida, Conceição, assim.
Muito.
Eu admiro isso demais,
muito.
Né?
Muito.
É... Você de comentar que eles faziam revezamento, né? Pra ficar
Exato.
Com você, pra cuidar de você. Então, essa rede de apoio que você teve foi muito importante também pra sua recuperação.
Muito.
Né, Conceição? A compreensão
muito.
De quem tava em volta, né?
Que você sabe que estava ali.
Sim.
Por conta de mim, porque gosta de mim.
Sim.
Que foi a minha família, que eu digo... mais uma vez, todo mundo da minha família,
sim.
desde tios, de primos, a minha amiga Eliana, que sempre foi minha amiga, que eu falo
sim.
que não é minha amiga, é minha irmã, e sabe, a minha amiga Noemi,
sim.
que quase foi minha tia, mas é minha amiga do coração, minha irmã, outra irmã,
uhum.
então sempre, sempre, eu nunca fiquei sozinha.
Sim.
Eu nunca fiquei Sim. com uma, duas pessoas. Era de três pra cima.
Sim, e você vê, passou todo esse processo, todo esse tempo na UTI, né? Que nem você
Exato.
Falou assim, eu estava viva.
Exato.
Eu estava com dificuldades pra se alimentar, né?
Exato.
Tinha muitas questões, mas você estava ali e as pessoas estavam felizes.
Exato.
Né? As pessoas estavam comemorando a sua volta pra casa, né, Conceição?
Exato. Aí eu comemorei muito.
Sim.
Eu lembro que eu saí numa cadeira de roda, eu quis colocar... E eles falaram que tinha que colocar, e eu também fiz questão de colocar uma máscara para esconder minha boca, porque eu fiquei preocupada.
Uhum.
E com vergonha
Sim.
da minha boca,
uhum.
eu queria esconder.
Uhum.
Enfim, cheguei na minha casa, fui bem recebida, na casa da minha mãe, fui bem recebida. Fiquei lá, achei que estava melhorando.
Sim.
Só que não. Só que não. Aí começou, então vamos marcar oftalmo.
Sim.
Passei com oftalmo, quem começou meu tratamento foi o doutor Aguinaldo,
uhum.
aqui da Setói de Itapevi.
Ah, olha só.
Passei com ele me examinou, explicamos tudo, ele falou, olha, a gente vai ter que fazer vários cirurgia. Explicou dos cílios,
uhum.
que caíram, cabelo, Sim. sobrancelha,
uhum.
unhas da mão e do pé.
As unhas todas caíram
nesse assim que eu não via. Eu
Sim,
não via.
Você não sentia?
Não sentia. Ficava só aqueles pedacinhos de unha.
Sim.
A pele,
uhum.
né, toda trocada. Nós temos três camadas de pele, eu tenho duas.
Sim.
Então, eu sempre não posso ficar muito exposta ao sol, Sim. porque eu me queimei. Eu já sempre me queimei fácil. Agora, então, mais ainda...
Uhum.
Tive que ficar durante 3 meses colocando aqueles creme que é sem perfume.
Uhum.
E não lembro o nome deles.
Tranquilo.
Mas são cremes que eu não posso nem ver até hoje.
Sim.
Mas fiz tudo direitinho. Só que aí começou a segunda fase da batalha.
Sim.
Muitas cirurgias, porque os cílios começaram a nascer virados para dentro.
Sim.
E não são cílios, que nem os cílios fininhos, são cílios, como o médico explicou para mim poder entender,
uhum.
eram parecidos com espinhos ou cacos de vidro. Então,
Sim.
eles eram grossos e duros.
Sim.
Conforme eu piscava, machucava, furava, e era muita dor.
Sim.
Muita dor. A pele do meu olho, por dentro, ela ficou totalmente... Pra mim explicar pra vocês como ele explicou pra mim, enrugada. É, então eu não conseguia abrir as vistas direito. Se eu abria, doía. Se eu fechava, doía mais. Porque
uhum.
aí furava.
Sim.
Então a gente teve que fazer o tratamento, começamos a fazer. A primeira cirurgia que fez dos dois olhos, direito e esquerdo.
Sim.
Eu usava óculos na época, no olho direito era 2,5
uhum.
e no esquerdo era 0,75.
Sim. É, isso antes de tudo?
Antes
você já
de
usava
tudo.
Óculos?
Já
Sim.
usava óculos, antes de tudo.
Uhum.
E a primeira cirurgia que fez, que foi uma epilação,
uhum.
que é queimação, queimando os cílios a laser.
Sim.
Dói.
Dói muito.
Dói muito. Porque queima...
Sem anestesia, sim.
Sem anestesia. Não.
O procedimento...
O primeiro foi... Ele tentou fazer sem anestesia. Sim. Só que eu gritava de dor. Porque meu olho já estava muito sensível. Então, ele falou, não, vai ter que tomar. Eles deram na veia. Eu dormi.
Sim.
Quando eu acordei, já tinha passado. Sim. Aí, eu lembro que eu falei... Eu estava com o olho fechado. Eu falei, eu posso abrir o olho? Falou, pode. Ao abrir o olho... No primeiro dia estava bem dolorido, porém eu abri e piscava e já não estava sentindo aquela dor. Eu falei, meu Deus, eu não acredito.
Sim.
Eu não acredito que eu não estou sentindo aquela dor. Porém, eu enxergava as pessoas tudo embaçada.
Uhum.
Aí foram muitas sessões, foram até hoje.
Até hoje você faz epilação,
faço epilação,
né?
Até hoje, para você ter uma ideia,
uhum.
Porque continuam nascendo. Eles porém pensam. Hoje são menos,
sim,
né? Mas eu continuo fazendo. Aí começou a ficar melhor. Eu achei que estava melhor,
uhum.
Só que a minha aparência ainda estava bem. Vamos dizer, bem diferente do que eu sempre fui.
Uhum.
E foi aonde eu comecei a sentir falta de sair.
Uhum.
Ir pra casa, e ver rua, e ir na loja, e ir no mercado.
Coisas
básicas,
triviais do dia a dia.
Isso,
no
dia a dia,
né?
Como uma dona de casa vai no mercado pra
sim.
comprar as coisas que tá precisando dentro de casa.
Sim. Você tinha suas clientes das unhas também,
tinha,
né?
Sempre, né?
Sim.
E depois de 20 dias eu voltei para minha casa, tinha que tomar o cuidado, andava devagarzinho, porque ainda tinha algumas bolhas que foram estourando aos pouquinhos e tal.
Uhum.
Só que eu comecei a ver, eu saía na rua e eu achava, para mim todo mundo me olhava.
Sim.
Aí todo mundo falando que era da minha cabeça, isso.
Uhum.
Mas não. Talvez possa até ser que seja da minha cabeça, sim.
Sim.
Mas teve pessoas que eu gostava muito, que eu achei que gostavam de mim,
uhum.
E que se afastaram.
Compreendo.
Eu acho que na cabeça deles era uma doença que pegava.
Contagiosa. Né?
Contagiosa. Sim. Só que a síndrome de Steven Johnson, hoje eu falo.
Uhum.
Hoje eu converso como estou conversando com você.
Sim.
Mas eu não falava. Eu não falava essa palavra.
Sim.
Eu não queria que ninguém tocasse nesse assunto comigo.
Sim.
E a partir do momento que eu senti isso, eu me tranquei. Foram 2 anos. 2 anos sem querer sair de casa.
Uhum.
2 anos sem querer receber visitas. Foram 2 anos que eu não saía na janela da minha casa. E principalmente, eu acho que o pior, eu sei que foi muito grave, mas a fase que mais me machucou foi esses 2 anos que eu me isolei.
Sim.
Porque eu passei a ter consciência do que estava acontecendo comigo. Essa foi a fase pior, como eu falei antigamente. Só que não, que aí eu achei que tinha acabado, não. Agora que viria a fase.
Sim.
Foi muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque como eu falei, eu trabalhava,
uhum.
Eu fazia unha, eu sempre vendei. E eu passei a não conseguir enxergar
sim.
quase nada. Isso eu não aceitava também. Eu tinha vergonha de sair na rua, pedir ajuda para me ajudarem.
Sim.
Todo mundo ficava olhando para mim
sim.
com dó. Eu... tinha dó de mim, que foi uma coisa que me machucou muito, que hoje, graças a Deus, eu não tenho mais dó de mim.
Sim.
Mas eu tive muita dó de mim, e eu ficava aquela perguntinha, que eu acho que todo mundo, quando passa por alguma coisa,
uhum.
Por que comigo?
Por que,
Por que eu?
É.
O que que eu fiz? E foram 2 anos. 2 anos fazendo cirurgias nas vistas, foram melhorando, a vista foi melhorando. E depois de 2 anos eu passei, todo mundo falando pra mim, faz um tratamento com psicólogo, e eu não querendo, porque até então,
uhum.
Pra mim, psicólogo era pra quem não tinha o que fazer.
Olha só, o preconceito.
Eu era preconceituosa sim. também, só que eu não enxergava isso, né?
Uhum.
Imagina, pra quem não tem, quem passa no psicólogo, vai lavar um tanque de roupa, vai... Eu falava dessa forma. De tanto a minha família ficar... Ou eu falava enchendo o saco. Não, eles estavam me apoiando, me ajudando. É. Comecei verdade. A fazer tratamento com psicóloga. Sim. Doutora Tatiana, aqui no Nova Vida. Outro anjo que o Senhor mandou na minha vida. É, comecei a fazer o tratamento. O primeiro era... No meu caso, eu tinha, ela pediu para mim ir 3 vezes por semana. Eu comecei a ir. Primeiro dia, eu só chorei. Segundo dia, eu só chorei. Terceiro dia, eu só chorei.
Sim.
Ela só falava assim para mim. Põe tudo para fora. Se você não quiser falar, só chorar, pode chorar. Eu tô aqui para te ouvir chorando.
Sim.
Na quarta vez, eu chorei.
Sim.
Um mês. Uma semana praticamente, né?
Sim.
Só chorando. Na quinta vez que eu fui, eu cheguei pra ela e falei, hoje eu não vou chorar. Ela falou, que bom. Mas se você chorar, eu tô aqui te ouvindo. Eu falei, não, hoje eu não quero chorar. Eu comecei a contar tudo o que aconteceu. Quer dizer, tudo não, não dá tempo. Porque
sim,
a gente fala, nossa, uma hora, que saco.
Passando.
Ai, meu Deus, quando ela falava, agora a gente vai ter que parar, vamos continuar depois na próxima sessão, na próxima consulta.
Uhum.
Aí eu tinha vontade de chorar.
Oh, meu Deus.
Que eu queria, eu falava pra ela, doutora Tatiana, eu não quero. Aí ela explicava, mas tem que ser assim, que eu tenho outro paciente, tá esperando. Tá, saía de lá com uma raiva, porque eu queria continuar.
Continuar.
Aí eu chegava aqui em casa e falava, eu não queria vir embora.
Oh,
aí eles falavam, tá vendo, mãe, como tá... Eu tava começando a ficar leve,
sim,
sabe? Eu fiz 6 meses de tratamento com a doutora Tatiana. Aí eu fui contando tudo. Ela conversando comigo, aquela calma dela, aquele anjo. E pra mim, a doutora Tatiana passou a ser o meu anjo da guarda.
Ai.
Tudo eu conversava com ela. E ela conversava comigo e falava, aquilo foi tão bom, gente.
Sim.
Aquela ignorância... De psicólogo, isso daí é pra quem não tem que fazer. Me desculpem, gente, eu falei aqui da boca pra fora. A ignorância que eu tinha,
sim,
por não conhecer um profissional tão importante na nossa vida. Foi maravilhoso esse tratamento que eu fiz com ela. Agradeci muito a doutora Tatiana. Hoje ela não está mais aí.
Sim.
Mas que Deus abençoe ela também, porque...
Amém.
É um anjo,
sim,
na minha vida. Passei com a doutora Tatiana, passei, saí.
Uhum.
Falei, eu vou começar a sair. Ela foi me explicando que não era assim, que poderia assim sair. Que era eu que imaginava. E realmente, muita coisa era eu que imaginava. Eu achava que todo mundo estava olhando para minha cara e falando, tadinha, coitada. Mas não, era eu.
Sim.
Era eu que estava com dó de mim.
Sim.
Eu falei, não. Chega, não quero mais essa vida. Comecei a sair aos pouquinhos. No começo, eu não segurava. Eu comecei a fazer o tratamento das minhas vistas.
Sim.
Aí começou tudo de novo. Eu pensei que estava melhorando. Tem outra chuva pesada em cima da minha cabeça. Comecei a fazer o tratamento das vistas, começaram a melhorar. Eu enxergava dos dois olhos. E eu comecei, como eu falei, no começo eu já usava óculos.
Sim.
A vista direita era mais, eu era mais forte o grau.
Uhum.
Porém, eu enxergava sem óculos também, eu não enxergava de longe, né?
Sim.
E começou, aí veio aquela outra nuvem. Eu comecei a ter muita dor no olho esquerdo, que era o olho que eu enxergava muito.
Uhum.
Muito, muito, muito. E aí comecei a passar mal, eu falei pro meu marido, me leva pro hospital que eu não tô bem, no hospital que eu não tô bem. Aí ele levou. Corremos lá, passei com o doutor Agnaldo de novo.
Uhum.
E ele falou pra mim que era grave.
Sim.
Era grave... Que ia começar uma outra batalha.
Sim.
Aí eu fazia tratamento com o doutor... Aí, início, eu comecei a fazer tratamento com o doutor Aguinaldo e com o doutor Urbano.
Uhum.
O doutor Urbano era em São Paulo. Comecei a fazer tratamento com o doutor Urbano. Aí ele começou a me examinar e ele falou... Você vai ter que fazer um transplante.
De córnea.
E o que que eu tive? Eu tive descolamento de retina. do nada. Eu estava perfeita, minhas vistas estavam perfeitas.
Sim.
Eu estava começando a sair.
A sua vista, ela tinha... porque você tinha dito que ela estava embaçada, ela ficou por um tempo embaçada.
Isso, depois ela voltou. Foi voltando.
Uhum.
A direita eu estava com mais dificuldade. Eu já tinha. Ficou mais dificuldade, uhum. Ok. Só que a esquerda eu enxergava tudo.
Perfeitamente. Uhum. Sim.
E foi justo a esquerda que aconteceu isso.
Descolou a retina.
Tive descolamento de retina. Ele falou que eu ia ter que fazer um transplante
de córnea.
Foi um dia, assim, muito difícil. Como sempre, eu falei, meu marido estava comigo, meus filhos estavam comigo. Uhum. Foi muito difícil.
Sim.
Aí começou. Então, tá, vai fazer o pedido. E nada, e não chegava esse transplante, porque tem que ter, tem que ser compatível,
sim,
né? Não é assim, não... chegou uma corda... Não, tem que ser compatível. Até o dia que ligaram pra mim falando que era pra mim ir, que uhum. tinha chegado uma córnea compatível. Eu uhum. cheguei no hospital toda feliz,
sim,
comemorando.
Uhum.
Muito feliz porque tinha chegado um transplante, né, compatível.
Sim.
Aí eu falei pra uma das atendentes, falei, ah, graças a Deus. Eu tava muito desesperada. Graças a Deus chegou. Foi quando ela me deu um... Jogou um balde de água gelada. Só que ela falou a realidade. Ela falou, enquanto você tá comemorando, os outros estão chorando porque perderam um ente querido.
Sim.
Quando ela falou isso, uhum. eu olhei pra cara dela, me deu vontade de xingar ela.
Uhum.
Falei, nossa, eu tô tão feliz. Só que eu parei pra pensar.
Sim.
Eu falei, meu Deus, eu nunca parei pra pensar nisso. Por isso que eu falo, aproveito...
Uhum.
E você está me dando essa oportunidade de falar sobre a Steven Johnson.
Sim.
E aproveita essa oportunidade e falo da doação de órgãos.
De órgãos, sim.
Que é muito importante, gente.
Muito.
Eu nunca tinha parado para pensar como é importante uma doação, seja lá do que for, de órgãos em
sim.
geral.
Sim.
Hoje eu sou doutora.
Sim, a doação de órgãos, ela salva
ela
vidas,
salva,
né?
Mas até então eu nunca pensei. Eu sempre vi falando na televisão, eu vi campanhas, mas eu não... Só que eu precisei.
Uhum.
E quando eu precisei, eu vi que eu estava muito feliz e tinha pessoas que muito tristes. E vi o quanto salva.
Sim. E mesmo eles tristes, né? Eles...
Eles doam. Por isso que eu peço para todo mundo que está me ouvindo... Que ouça com carinho, eu sei que não é fácil, é um momento terrível, mas
sim.
sejam doadores. Sejam doadores, porque a gente pode fazer o melhor.
Sim.
Isso é muito bom. Isso aí sabe, ser humano, ter consciência que a gente pode sim salvar muitas vidas.
É verdade.
O seu ente querido está indo, mas você, e garanto que ele também quer.
Com certeza.
Você saber que tem um coração batendo num outro corpo, um
sim.
olho enxergando numa outra pessoa,
sim.
um fígado, seja lá o que for, o que puder doar, vamos doar sim.
Sim.
Voltando, chegou, fiz. Fiquei muito feliz que eu fiz o transplante de córnea. Quando eu saí de lá, aí não tava enxergando nada, né?
Sim.
Mas aí o médico falou, às vezes acontece isso, tem pessoas que às vezes saem chegando embaçado, tem umas que demora uma semana. É organismo para organismo.
É adaptação, né?
Exatamente. Uhum. Só que foi passando. Passou uma semana, passou duas semanas, nada.
Uhum.
Eu não enxergava nada. Passou três semanas, aí eu passando toda semana no doutor Urbano.
Uhum.
Aí ele falou que tava difícil. E eu não sei se foi a minha filha, foi alguém na minha casa, eu acho que foi a minha filha. Porque como meu olho sempre, por causa de todas as cirurgias dos cílios que nascem, então às vezes ele fica com secreção.
Sim.
Então a gente tira, a gente, é muita gente, né? São os meus filhos, o Igor. Que ele tira com cotonete, né?
Uhum.
Pra ficar melhor até.
Sim.
E aí foi olhar e falou, nossa, tem uma pintinha branca dentro da bolinha preta da pupila, né?
Sim.
E aí o médico falou, Aí a gente foi de novo, voltamos, o médico examinou, ele falou, olha, Conceição, me deu dó também do médico na hora, porque eles torciam tanto, porque eu, como eu falei, todos os médicos foram maravilhosos comigo, eles estavam torcendo tanto, tanto, só que no meu caso, não deu certo. Eu não consegui enxergar, foi rejeitado.
Rejeitou,
O descolamento de retina foi muito forte, não tinha o que fazer, não tinha mais cirurgia nenhuma. Conclusão, ele falou, ele fez a cirurgia, ele perguntou se eu queria, porque se eu ficasse com o olho mesmo, ele ia começar a ficar tudo esbranquiçado, né? Aí ele falou que ia fazer uma cirurgia e me falou, olha, tem esse lugar que é na República. Eu não estou com o nome agora, mas depois qualquer coisa você pega comigo, Grazi.
Sim, com certeza.
Ele falou, aqui são próteses, que são perfeitas, são olhos.
Sim.
Tem a capinha, no meu caso, é uma capinha. Eu tenho meu olho, é só uma capinha.
Sim, é uma capinha.
E você vê que é perfeito,
é
né?
É perfeito, A cor do olho é perfeita.
Eu faço tratamento, eu vou falar já do meu tratamento que eu faço.
Sim.
Todo mundo, ninguém sabe. Se eu não falar, eu não enxergo,
não
ninguém.
Sabe.
Porque
ninguém
o olho vira, a mesma cor. Eu tenho os olhos verdes, é a mesma cor.
É a mesma
né?
cor.
Então tá, esse tratamento que eu fiz não deu certo.
Sim.
Lá vai a Conceição ficar baqueada de novo. Só que aí eu falei, não vou deixar mais. Eu lembrava na doutora Tatiana que ela falava pra mim. Tá ok. Foi fácil? Claro que não foi.
Não.
Só que aí, o que aconteceu? A vista direita, lembra que eu falei que eu não enxergava direito? Começou a enxergar menos ainda. Por quê? Deu baixa visão. Hoje eu tenho baixa visão na vista direita.
Sim.
Então, assim como você sabe, eu faço tudo na minha casa. Que um médico... Eu faço tratamento hoje em Sorocaba. Voz de Sorocaba. Que, inclusive, quem me indicou... Esse hospital foi o Dr. Urbano. Ele falou, vai no Boss. Lá você vai ter o tratamento. Porque acaba fugindo, né? Ele falou, lá tem especialistas em tudo que você vai precisar.
Olha
só. Eu tinha um convênio, comecei a fazer o tratamento no Boss. Agendamos, comecei a fazer tratamento com o Dr. Paulo. Mais uma vez, outro anjo.
Sim.
Eu cheguei, expliquei tudo pro Dr. Paulo. Ele falou, o olho esquerdo, você sabe, você não tem mais, você perdeu. Você tem que aceitar isso, né?
Sim.
Ok. Ele falou, o seu olho agora, o seu mestre, o seu olho que você...
Guia.
O seu guia, o seu olho, o seu amigo é o olho direito. Só que quando eu cheguei no Dr. Paulo, eu não estava chegando do olho direito. Eu cheguei lá, eu não via nada escuro, porém eu via tudo branco.
Branco.
Se você colocasse sua mão na minha frente, eu não via. Eu,
sim.
Tudo branco, eu olhava, era tudo branco.
Tudo branco.
Então eu cheguei lá sem enxergar.
Sim.
Ele falou, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer, que até então eu passava muitos colírios, ele falou, a gente vai reduzir tudo isso.
Sim.
Porque o que aconteceu... seu olho está com muita medicação. Então, ele reduziu pela metade. Ele tirou, deixou os colírios que eu tinha que fazer, que passar mesmo. E eu falei, mas tem mais alguma coisa? Ele falou, por enquanto é isso. Você vai começar com esse tratamento. Eu espero aqui, daqui 20 dias.
Sim.
Marcamos a consulta para 20 dias. Voltei. Quando eu voltei, eu tava vendo branco, porém eu tava vendo vultos. Eu passava minha mão na frente do meu rosto, os meus dedos eram como se fossem patinhas de patos. Não tem esse vão.
Como se fosse uma membrana.
Porém, eu estava vendo.
Sim.
Eu já fiquei muito feliz. E assim foi nesse tratamento que ele falou, você vai continuar fazendo isso. E as epilações, porque continuava nascendo os cílios para dentro. As epilações é até hoje,
até hoje,
tá?
Sim, inclusive.
É até hoje, inclusive. E começamos a fazer o tratamento e foi melhorando. Foi melhorando, eu fui enxergando mais.
Sim.
Eu já não precisava pedir para ninguém comigo no banheiro. Porque aí, quando eu não estava enxergando nada, eu tinha que pedir para ir no banheiro. eu ia comer, eu errava a boca, porque, gente, não é fácil. Só quem passa é que sabe.
Sim.
É, perguntavam para mim, como que você está enxergando? Eu falei, como que eu vou explicar? Eu falei, aí eu lembrei, eu não sei por que eu lembrei disso.
Uhum.
Eu falei, pega um plástico transparente, põe na sua frente, tenta enxergar com ele. Aí as pessoas imaginavam, tentavam imaginar como Sim. que eu enxergava, né? Sim. Não sei se é essa visão que eu tenho.
Sim.
Porém, eu deduzi em falar isso. Um que plástico foi. Fino, transparente.
Sim, mas faz sentido.
Né?
Sim.
Foi o modo que eu achei de falar para as pessoas.
Uhum.
Então, aí na hora de me alimentar, uhum. eu ficava nervosa, porque eu ia colocar na boca e não conseguia. Aí caía a comida em mim, caía a comida. Uhum. Eles, toda a paciência do mundo, não tem problema, só que eu ficava muito nervosa.
A frustração, né? Com...
Muito, sabe? Sim. De você depender.
Sim.
De alguém.
E você que sempre foi super independente.
Eu sempre fui independente. Né? Então isso eu não aceitava em mim, uhum. sabe? Eu falava, gente, tem que ter um modo de eu conseguir fazer as minhas coisas sozinha. E eu lutei pra isso.
Uhum.
Até hoje eu luto.
Sim.
Eu falei, eu não vou deixar minha vida parar.
Subir,
que
não.
Nem ficou 2 anos atrás. Eu só lembrava disso. Eu não vou deixar.
Você não, nunca quis regredir, né, Conceição?
Não, não. Eu comecei... Aí eu já comecei a pensar mais à frente.
Sim, a evoluir, né?
Exatamente.
Quando a gente chega num certo momento, assim, né, de uma dor, a gente não quer voltar.
Exatamente.
Né? Quando a gente consegue dar passos pra frente, a gente não quer
não
voltar.
Quer.
A gente quer continuar evoluindo.
Ainda mais eu, que era uma pessoa tão alegre, comunicativa, que eu sempre gostei de falar, sempre eu sempre fiz amizades fáceis, uhum. e de repente eu me tranquei.
Se fechou.
Falei, eu não quero mais essa vida pra mim.
Sim.
Graças a Deus eu comecei a pensar dessa forma.
Sim.
E penso até hoje e não vou aceitar.
Jamais, sim.
E aí foi aos pouquinhos, até o dia que eu falei, eu vou no banheiro. Aí veio meu marido e meus filhos, peraí. Eu falei, não, eu vou, agora eu quero tentar ir sozinho. Porque
Sim.
eu tô chegando embaçado, mas fui no banheiro sozinho. Falei, vou tentar comer. Pra comer, eu consegui, porém, deixava cair comida. Ficava nervosa, eu falava, não vou deixar cair.
Sim.
Eu vou conseguir, eu consigo.
Sim.
Sabe, eu fiquei naquela, eu consigo, eu posso, eu quero. E foi nessa luta que eu continuei. Comecei a enxergar melhor. Quando eu comecei a enxergar melhor... Lá vem a nuvenzinha, né? Meu convênio mudou. Meu convênio mudou, o Dr. Paulo não aceitava mais esse convênio.
Sim.
Porém... Como ele é pai, uhum. ele me protege, ele me ama. Agora veio uma anja,
uhum.
né? Como dizia o menino da novela, uma anja.
Uhum.
Veio uma anja, a doutora Karen, que foi tanto quanto maravilhosa. Continuou com o tratamento do Dr. Paulo.
Uhum.
Passou mais um colírio. E foi aos pouquinhos, foi aumentando a minha visão.
Sim.
Só que assim, ciente que eu tenho baixa visão.
Sim.
Mas aí eu já comecei a fazer uma coisinha. Até o dia que eu falei, eu quero ir pro fogão, porque eu sempre gostei de cozinhar.
Sim.
Eu gosto de cozinhar, você sabe.
Não, e a comida da Conceição é
gosto.
Aquela comida caseira. É a comida caseira.
Eu
a
sou
comida
filha de
mãe.
Baiana, né?
Verdade, né?
Eu tenho sangue de baiana.
Sim, sim. Então é natural o talento pra cozinha,
exato.
Né?
Exato. Então é tempero, sabe? É tempero.
Sim.
Baiano gosta de tempero.
Aham.
Então eu falei, eu quero, eu posso, eu vou.
Sim.
Comecei a fazer minhas coisas aos pouquinhos. A primeira coisa que eu quis fazer, claro, foi fogão. E a única coisa que eu não faço hoje, né, é passar café, porque eu tenho medo da água quente.
Claro, claro. Uhum.
Porque, querendo ou não, a baixa visão, você depende das pessoas.
Sim,
no meu caso,
sim.
eu dependo, eu não consigo sair sozinha.
Sim.
Tá? Se fosse isso desde criança, talvez seria mais fácil.
Sim.
Mas não, no meu caso,
você
né,
se adaptou,
veio agora. Eu tenho, até hoje eu estou me adaptando.
Sim.
Porém, a única coisa que continua um pouco foi a vergonha. Palavra
Sim.
deficiente, visual,
uhum.
não falava, não conseguia. Eu chorava. Sair na rua, ter que pedir para alguém me ajudar, Nossa, se falava que deficiente era aquela fila, eu não pegava aquela fila, eu pegava na fila normal. Eu não aceitava, né? Aceitar, eu vou ser bem sincera, não aceito até hoje.
Sim.
Porém, eu aprendi a conviver. A partir do momento que você aprende a conviver,
sim,
vamos se dizer assim, se torna um pouco mais fácil.
Sim.
Sabe, não é tão pesado.
Sim, você escolheu a leveza.
Exatamente.
Né? Porque, sim.
Porque não é fácil, não. Só quem passa é que sabe,
é,
né? Mas eu quis seguir por esse caminho. Eu falei, sim, esse caminho que eu vou seguir e eu vou continuar nele.
Uhum.
É, continuo fazendo tratamento no BOS.
Sim.
Aí, outra nuvenzinha.
Uhum.
Meu convênio
mudou.
Ficou muito caro.
Sim.
Porque aí já não tinha, não era mais empresa, né? A gente,
sim,
que pagava. Meu marido, né? Aposentado.
Sim.
Eu continuo, graças a Deus, a trabalhar. Eu trabalho com vendas, que
sim,
é que eu falo, você sabe.
Sim.
Eu trabalho com perfumes importados, boticário, cama, mesa e banho, lingerie.
Uhum.
A minha vida é trabalhar. Eu
trabalho.
Amo trabalhar,
sim,
amo. Porém, os pedidos são os meus filhos, o Igor e a Bárbara,
uhum,
que fazem para mim.
Sim.
Eu converso com as pessoas, mando o link, eu tenho o link, tá,
uhum,
gente? Do Boticário, das,
sim,
coisas.
Sim, a gente vai deixar, inclusive, né, com, né?
Isso, exatamente. E eles que pegam, eles que marcam para mim,
uhum,
o meu marido entrega as mercadorias para mim.
Sim.
Então, eu me sinto, assim, útil, sabe?
Claro.
Eu nunca, o que eu queria,
uhum,
meu sonho seria eu enxergar, eu continuar, eu passar os meus pedidos.
Sim.
Eu sofri muito com isso. Hoje,
sim,
eu meio que falei, não, eu tô aqui. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, se eu tô aqui é porque ele, que é pai, que é superior, que é o maior, é poderoso.
Sim.
Se eu tô aqui, é porque ele me quer aqui. Se ele me quer aqui, eu vou viver.
Sim.
E vou viver bem.
Sim.
Vou viver bem. Aí veio, o convênio aumentou e fugiu. Não dava pra gente pagar mais.
Uhum.
Meu medo sempre foi as vistas.
Sim.
Porque eu sempre falei, o SUS tá aí, o SUS ajuda muitas pessoas, eu sei que falta muita coisa, sim,
uhum,
mas a gente tem o SUS, lá para fora não existe,
não existe
o SUS, né? Eu falei, gente, no Sorocaba tem o SUS, só que tem a fila,
uhum,
tem a fila e você tem que respeitar,
sim.
Como que eu vou? Então veio aquela nuvem, eu falei, meu Deus, aí eu passei, eu fiz muita amizade lá no... Lá no BOS,
uhum,
Sorocaba. E tinha as meninas, porque eu uso hoje. Hoje não, eu sempre usei. Eu esqueci de falar no começo.
Uhum.
Eu uso uma lente terapêutica,
uhum,
no olho direito. Então, ah, é a prótese no esquerdo,
esquerda,
que eu não enxergo, mas eu tenho a prótese.
Sim.
E o direito é uma lente terapêutica.
Sim.
O que é uma lente terapêutica? É uma lente que não tem grau nenhum.
Uhum.
Porém, ela protege o meu olho.
Ah.
Lembra que eu falei da pele?
Sim.
Que ficou enrugada?
Uhum.
Essa pele enrugada e esses cílios que machucam,
uhum,
essa lente protege. Essa lente pega o meu olho todinho por dentro.
Sim.
Não é uma lente de grau,
ah,
que você coloca.
Lente...
É uma lente, ela é grande, ela,
sim,
protege o olho inteirinho.
É como se fosse uma segunda membrana, assim,
exatamente,
né?
Exatamente. Essa lente, todo mês, eu tenho que ir pra trocar.
Trocar.
Por conta de bactérias, né?
Sim.
Então, todo mês. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E a lente?
Uhum.
E o meu tratamento? E os meus médicos?
Sim.
Como sempre eu falo, que eu faço amizades, graças a Deus ele manda os anjos. Eu fiz muita amizade com as meninas de lá,
uhum,
no caso a Márcia do BOS também.
Sim.
Que é outro anjo que ele colocou na minha vida.
Uhum.
Eu falei pra ela, Márcia, eu tô desesperada. Eu comecei a chorar. Ela chorou comigo, ela falou, você não vai ficar sem tratamento.
Sim.
Ela foi comigo, foi eu e o Reinaldo com ela. Ela conversou com o pessoal de lá, falou que eu fazia tratamento, explicou tudo. Pelo convênio, sempre, não falta, porque não falta, é,
uhum,
sagrado. Eu acordo 4 horas da manhã quando eu tenho consulta,
sim,
7 horas já tô lá.
Sim.
Isso acaba, eu moro,
sim,
em Itapevi.
Uhum.
Eu não perco. Ah, então, gente, uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é importante também,
uhum,
eu já continuo com do BOS. quando eu estava internada no Hospitalis, foi aí, depois de muitos exames, eu descobri também que eu estava com tireoide.
Sim.
Até hoje, todo mundo me pergunta qual, a hipo, são dois,
hiper,
né?
Hiper e hipo.
Isso, só que eu sempre esqueço, então eu falo que engorda. Que tem um que emagrece,
sim, sim.
Que tem cirurgia também, né?
Sim.
E tem a que engorda.
Sim.
Claro, né? Quem que quis vir pro meu lado? Lógico, né? Então, aí eu descobri também, o médico passou.
Sim.
Então, aí eu descobri devido aos exames. Uhum. E aí eu ia ter que fazer tratamento também, né? Da tireoide. O médico me falou que fazia no tratamento, cardiologista, né? Ele me falou que fazendo o tratamento direitinho, você tem, o seu remédio tem que ser pro resto da vida.
Uhum.
Todos os dias você vive tranquilo, como se fosse o remédio da pressão, que é pro resto da vida.
Sim.
Também. No começo eu fiquei meio assim, mas depois eu falei, o remédio é de menos.
Sim.
Só que, como sempre, eu sou muito sincera, viu, gente? Vocês podem até rir de mim agora, tá? Mas como eu sou sincera, eu falei assim pro médico. Isso depois, quando eu comecei a fazer o tratamento.
Sim.
Falei, doutor, eu não vou esconder. Como eu falei, eu gosto de festas, eu gosto de ir pra... Eu gosto de dançar, eu gosto de ir pra samba. Todo mundo que me conhece sabe. E eu gosto de tomar minha cervejinha. E aí, como que a gente faz? Eu posso ou não? Porque se ele falasse que não poderia, eu ia ter que me conformar, né? Não ia ser fácil, mas ok. Primeiro a saúde da gente.
É.
Aí o doutor Manuel, que trabalhava no Nova Vida, um cardiologista endócrino maravilhoso, que hoje não está mais aí. Ele falou assim, você então, eu vou te passar. Ele deu risada e falou, ah, é só você para mim fazer umas perguntas dessas, Conceição. Eu falei, eu prefiro ser...
Sim, com, né, certeza.
Sincera, e quero sinceridade também na resposta. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te passar o remédio manipulado. Uhum. Que agride menos o estômago, você por não poder ficar tomando qualquer tipo de medicação.
Uhum.
E então, desde essa época, eu faço tratamento da tireoide também, tomo meu remédio da tireoide manipulado, que é sagrado.
Sim.
Sagrado. E continuo, graças a Deus, hoje na minha vida normal.
Sim.
Voltando ao SUS.
Isso.
A Márcia me levou para conversar com as meninas que agendam do SUS, explicou que eu fazia tratamento, explicou tudo.
Sim.
E falou, olha, ela não falta.
Uhum.
Aí, mais uma vez, como eu sempre falo, ele manda anjos na minha vida.
Sim.
Colocou uma menina e o nome dela, por sinal, Vitória.
Olha só.
A Vitória olhou para mim, eu estava com a cara toda vermelha, já eu fico vermelha, né? Tava mais ainda, porque eu tava preocupada de tanto chorar.
Uhum.
Ela falou, isso, eu fui lá, foi numa quarta-feira, na quinta, quarta ou quinta, nesse dia. Ela falou, eu tenho uma vaga pra segunda-feira, 7 horas, você pode? Meu marido, antes de eu responder, meu marido, como sempre, meu parceiro,
uhum,
ele falou, com certeza pode agendar que, sim, eu trago ela, porque toda vez ele que me leva, né?
Sim. E esse hospital, ele fica em Sorocaba,
em,
né?
Sorocaba.
Como, que ele fica em Sorocaba.
É referência.
O hospital
é
referência. Boss,
Banco de Olhos de
Banco
Sorocaba.
Banco de Olhos de Sorocaba, sim.
Exato.
Sim.
Ela agendou, ela já agendou e ela falou, então segunda-feira, 7 horas, meu marido.
Uhum.
Falou, pode agendar, voltamos. A primeira consulta pelo SUS.
Sim.
Eu falei, eu fiquei com medo,
uhum,
né? Falei, meu Deus, e o tratamento, será que é mesmo? O primeiro dia agendado, eu passei com um oftalmo. Ele falou, olha, essa semana ainda eu vou ter que marcar uma outra consulta, porque pelo SUS, todos os pacientes, principalmente assim, que nem no seu caso, que são graves,
sim,
né? Tratamentos graves, tem que passar primeiro pelo doutor Dr. Nicolas, o diretor
do hospital
Boss de Sorocaba. Aí eu pensei, nossa, que chique, né? Porque eu fiz tantos anos tratamento com convênio e eu nunca nem sabia quem era o diretor.
No
SUS eu vou ter que passar.
Sim.
Porque qualquer procedimento que eles fossem fazer nas minhas vistas, primeiro tem que passar com o Dr. Nicolas, que o Dr. Nicolas vai avaliar se é para fazer ou não.
Sim.
Marcaram a consulta, passei com o Dr. Nicolas e mais 4 oftalmos do lado dele. Expliquei tudo de novo, a história para ele.
Uhum.
Ele me examinou, olhou para mim e perguntou assim: eu vou ser sincero com você e você vai ser sincera comigo, ok? Eu falei, ok. Ele falou, você sabe que você tem baixa visão, que é grave. A baixa visão não tem, não existe. Por isso que eu falo, quando vocês veem que o óculos ajuda. Não, baixa visão, você pode colocar óculos de grau, 100 graus, 5 graus, não vai te influenciar em nada. Com óculos, sem óculos, você enxerga a mesma coisa. Ele falou, então a baixa visão você sabe. Porque aí eu passei a ficar procurando no celular, porque eu uso meu celular, os meus filhos aumentaram tudo a letra para mim.
Sim.
Porque a letra normal eu não consigo
não
ver nada, não. E maior. E assim, para ler no celular, só se for pouquinhas palavras. Então, todo mundo que fala comigo é por áudio, porque é mais fácil para mim.
Sim.
Né? Uhum. Então, todo mundo já sabe, fala em áudio e eu
Isso.
acho bem
tem
melhor.
Tem essa facilidade perfeitamente.
Hoje tem, exatamente.
Usamos, né?
Ele falou assim, eu quero saber, é assim, o seu caso tem cirurgia sim, para ver se a gente consegue melhorar essa sua visão na cirurgia. Porém, não vou falar para você que não tem risco, tem risco sim de você melhorar ou de você perder a visão. Eu quero saber de você, o que você quer. Eu falei, olha doutor Nicolas, eu quero me enxergar melhor, sim. É o meu sonho voltar a ler, a escrever, como eu falei para vocês, marcar os meus pedidos. Eu marcar,
sim.
Sem ser em áudio, escrever.
Sim.
Mas, Deus que me perdoe, eu fico desesperada só em pensar e não enxergar o que eu enxergo hoje.
Sim.
Porque hoje eu consigo ver tudo. Para mim, eu consigo ver tudo. De longe eu não enxergo nada, mas só que se eu pegar uma blusa de longe eu não vejo. Se eu pegar ela aqui, eu tô vendo a cor, eu tô vendo o modelo, eu tô vendo os detalhes.
Sim.
Eu não quero perder. Eu faço tudo. Aí expliquei pra ele que eu faço tudo na minha casa.
Comida.
Eu não mexo com produtos de limpeza, não sou de mexer muito, porque arde as minhas vistas,
sim,
né? Mas a cozinha é minha.
É.
Eu comando
ninguém
a minha cozinha.
Entra
ninguém
na
entra
cozinha
na minha
pra fazer
cozinha.
Nada na cozinha
não.
Da Conceição. Só o Reinaldo faz café.
Só café. O resto é comigo.
Uh-huh.
Né?
Tudo.
Faço festas na minha casa. Sou eu que faço as coisas. Então, eu não quero, Deus é livre, não quero perder, não. Então, sim, doutor Nicolas, sinceramente, eu não quero correr esse risco de perder. Ele falou, ok, é isso que eu quero saber.
Uhum.
Ele falou, e eu acho que você tá certa. Né? Que nem tem aquele ditado, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus não é nada. E é o ditado, assim, mais inteligente, mais puro, mais, o melhor de tudo.
Sim.
É o que diz tudo.
É verdade.
E eu sou nessa. Aí ele marcou. Jamais, nenhum oftalmo vai fazer uma cirurgia antes de passar com ele. Tá? Tá liberado só epilação.
Sim.
Porque não mexe com córnea.
Uhum.
Eu tô com uma pele que tá nascendo. Não é na córnea. É no canto da orelha. Uhum. Essa pelinha, ela tem que ser tirada.
Sim.
Então, ele pediu 2 exames, que eu já fiz um. Agora, dia 25, agora eu vou fazer o segundo. Ele quer esses 2 exames para ver se corre risco de tirar essa pele, não. Ele tem praticamente certeza que não corre risco.
Sim.
Mas ele Tem que ser tudo certinho.
Essa pele, ela tá crescendo no canto do...
Da orelha. E isso se deixar, ela vai crescendo. Sim. Então, ela vai pegando, né? Então, ele quer tirar. Ela sim, tá pequenininha, sim. Mas ele quer tirar.
Entendi.
Ele falou que praticamente não tem risco nenhum, sim. Né? Mas ele quer os exames para comprovar que não tem problema nenhum.
Uhum.
Então, nenhum oftalmo passa por cima dele. Vou fazer o segundo. O primeiro já deu, tá tudo ok.
Sim.
Agora vou fazer o segundo. Terminando o segundo, os dois vão passar, os dois resultados vai pro Dr. Nicolas. Vou passar de novo. Aí eles vão agendar para mim passar com o Dr. Nicolas. E aí sim, eles vão falar sobre essa cirurgia que eu tenho que fazer.
Né?
Uhum. É uma cirurgia simples.
Sim.
Porque tudo de olho é muito simples.
É, né?
A cirurgia é 20 minutos.
É verdade.
É tudo muito rápido.
Para tirar uma catarata e colocar uma lente é
não é nem
bem
20
rapidinho.
Minutos, é uhum. Rapidinho.
É verdade.
E eu cheguei a fazer também.
Você chegou a fazer, né?
Como? Eu fiz a catarata nas duas vistas, mas que não adiantou.
Não adiantou.
Por causa da baixa visão, né?
Sim, sim.
Mas, então, agora eu estou aguardando, vou fazer esse exame para ver, para poder fazer essa cirurgia.
Certo.
E
o tratamento com... como é feito o tratamento? Hoje em dia, você toma alguma medicação via oral referente à síndrome que você teve, né? Ou não? Ou é só o cuidado com as vistas que você tem mesmo? E se você consegue fazer esse tratamento pelo SUS, né? Você consegue receber essas medicações pelo SUS? Você tem esse acesso?
Então, via oral não. É
certo.
Tudo nas vistas. São colírios.
Colírios,
né?
Certo.
Eu tenho um colírio que eu passo por conta da lente terapêutica.
Sim.
Essa lente, eles já tentaram tirar, porém eu não consigo ficar sem ela, porque machuca muito a pele, a estrutura dos olhos, né?
Sim.
Não tem como. Então, eu uso esse colírio todos os dias, uma gota de manhã.
Sim.
Por conta da lente.
Certo.
Esse colírio é baratinho. Às vezes tem lá no BOS, no SUS, porém ele é baratinho, ok.
Certo.
Só que o que aconteceu com a síndrome, que como eu falei, atingiu as minhas vistas. Eu não tenho mais lágrimas, meu olho é seco. Aí você pode falar assim, mas não tem aquela cirurgia que desentope o canal da lágrima?
Não, sim.
Só que no meu caso foi destruído pela síndrome.
Sim.
Então, ele foi destruído, então não tem como desentupir.
Sim.
E o que que acontece? O olho seco, ele dói demais.
Sim.
Dói. Só quem tem olho seco sabe o que eu tô falando.
Uhum.
Porque ele começa a raspar.
Sim.
Ele raspa
assim, areia,
tanto que
né?
essa lente minha, se deixar, ela sai. Porque começa a empurrar.
Sim.
E isso prejudica a córnea, porque começa a raspar e machuca.
Machuca.
Eu já tive úlcera. Devido ao olho seco.
No olho?
No olho.
Como se fosse feridinhas.
É uma ferida e eram grandes. Era o devido... Então, o que acontece com as minhas vistas? Eu entro no lubrificante.
Sim.
Eu não posso ficar de maneira alguma sem lubrificante. Eu uso vários tipos de lubrificantes, tá? Eu uso Systane, eu uso Ecofilme, eu uso Lacrifilme, eu uso vários.
Sim.
Tem os naturais. Só que o que acontece? O SUS não fornece, é muito raro. Às vezes você vai lá, você fica meses, consegue pegar um
frasco.
E eles são caros.
São caros, né?
Um lubrificante pra mim dá pra 3 dias, 4 dias, um vidrinho.
Quanto que é, em média, esse vidro?
O Systane tá R$ 65,00. São 10 ml. Então, eu não
tenho
posso...
Tem um custo,
tem,
né?
Um custo
meu elevado.
Marido é aposentado.
Sim.
Eu trabalho com as vendas, mas é comissão.
Sim.
Você entendeu?
Uhum.
E tem muitas coisas pra gente pagar. Então, resumindo, é muito difícil.
Sim.
O meu apelo, eu vou aproveitar e fazer um apelo
com
aqui.
Com certeza, fica à vontade, Conceição.
Para que os governantes olhem nessa parte, porque o SUS não fornece nada para os olhos e tem muitas pessoas que precisam, no caso eu preciso de lubrificantes, porque tem o da lente que eu falei, o antibiótico, porém ele é barato, eu consigo comprar porque ele é o quê? 20 e poucos reais.
Sim.
Mas os lubrificantes eu peço aos governantes que forneçam. Eu peço para que algum laboratório forneça para mim, se puder.
Sim.
Qualquer um desses.
Um patrocínio, se alguém quiser patrocinar,
quero,
né,
por
Conceição?
Por favor, gente, eu quero ser patrocinada.
Sim.
Eu faço propaganda.
A gente faz
de
a
vocês,
publi,
a
né?
Gente,
com...
Isso, exatamente.
Com certeza.
Para que olhem com carinho, porque
sim,
não é só eu, tem muitas
não,
pessoas.
É verdade,
gente.
Com...
Eu sigo páginas hoje de pessoas que têm deficiência.
Sim.
É, de tudo, de baixa visão, de olho seco. E isso daí. Eu nem me imagino ficar sem um lubrificante, eu não posso.
Não tem condições,
não tem,
né?
A
sua visão depende,
exatamente,
do lubrificante, né?
Exatamente,
a sua saúde,
porque
depende,
eu não posso ter
disso.
O olho seco, porque senão vai machucar minha córnea. Então, quer dizer, são tantos anos,
sim,
de tratamento e Deus o livre. Então, eu entro em pânico ficar sem os lubrificantes.
Os lubrificantes.
Eu peço esse apelo, sim,
sim,
para que alguém possa me ajudar, sim. E não só ajudar a eu, né? Que são muitos.
São muitas pessoas.
Vocês não têm ideia.
E sabe, a gente não abre uma porta, né?
Exatamente.
Um caminho,
peço,
né?
Pensem com carinho.
Sim.
É, vocês não têm ideia daquele hospital. O que é aquele hospital? É muita gente. Desde nenenzinho, recém-nascido, a pessoas idosas. É muita gente, é muito grave, sabe?
Sim.
Falta muito, muito,
falta
medicamento. De medicamento, o SUS não fornece nada.
Sim.
Praticamente nada. Então, eu peço esse apelo aos governantes e aos donos dos laboratórios que,
sim,
ajudem. E eu tô aqui.
Estamos, né? Estamos disponíveis. Mandem um e-mail para o nosso podcast.
Exatamente.
Né? Entrem em contato.
Exatamente.
É que estamos aí pra gente fazer uma divulgação, alcançar bastante gente.
Com certeza. Eu tenho uma lista que eu tive que passar com imunologista também.
Sim.
Sobre medicações. Tá?
Sim,
que é muito importante.
É verdade. É um assunto importante, né, Conceição? Depois da síndrome.
Eu tive que passar.
Você passou com o imunologista.
Isso. Por quê? Porque essa lista é minha amiguinha. Onde eu vou, ela tem que estar comigo.
Sim.
Porque eu fiz um tratamento também no SUS,
uhum,
pelo SUS, de saber quais os medicamentos que eu tenho alergia, que nem amoxicilina.
Você não?
Não, eu poderia tomar, não, sim, tinha causado, né?
Uhum.
Só que teve um dia que eu tive que tomar por conta da sinusite.
Uhum.
E eu tive que tomar, eu tomei, no quarto dia começou a me dar aquela alergia, começou a sair muito.
Você teve reação?
Tive reação,
pus, amoxicilina. Entrou pra lista. Essa lista, ela é uma lista de medicamentos, né? Quando você
só medicamentos.
Fez os testes, e aí você não pode de jeito nenhum ser medicada
que
com nenhum.
São, em primeiro lugar, dipirona,
sim,
tudo que
dipirona,
tem dipirona.
Dipirona, com certeza, sim.
Né? É tudo que tem penicilina.
Sim.
Né? É, anti-inflamatórios, nenhum.
Nenhum.
Nenhum. Remédios para gripe?
Nenhum.
Nenhum. Então, entra o quê? Corticoides.
Uhum.
Graças ao bom Deus, eu não preciso sempre. Porque eu tenho,
sim,
uma sinusite, que de vez em quando ataca, que o mundo tem sinusite. Rinite,
uhum,
é o que eu tenho. Quando ataca muito forte, eu faço tratamento, eu limpo muito o nariz com soro para poder ajudar.
Uhum.
Então, graças a Deus, eu não preciso desses medicamentos.
Desses,
né,
medicamentos. Você tem uma saúde, inclusive, muito forte, né,
graças,
Conceição?
Graças a Deus, graças a
Deus.
É
difícil ver a Conceição com uma gripe, né? É, que nem você comentou, tem a sinusite, tem a questão da sinusite, a rinite também ataca, mas,
exato,
a Conceição tem uma saúde muito boa.
Graças a Deus. Eu vou muito nas coisas naturais.
Sim.
Tô querendo ficar gripada de noite, faço duas laranjas morninhas, tomo antes de deitar sol, acordo molhada e pronto.
Olha
pra
só,
embora.
Que coisa, né?
Né? São,
sim,
coisas simples.
Coisa
também.
Coisas simples.
Que
a gente tem que conscientizar,
exato,
sobre a automedicação, gente.
Que é muito importante,
sim,
gente. Não se mediquem assim, sem passar num médico. Eu sempre falei isso, mas eu acabei acontecendo isso comigo,
sim,
com um simples
Dorflex.
A gente acha que é um simples, mas o Dorflex é muito perigoso, sim, também. Como sim. qualquer medicação.
Coisa que você coloca então, no corpo que não é natural, exatamente. Você tem que tomar um cuidado. Até natural, até homeopáticos, até chás, exatamente. A gente tem que tomar cuidado, né, com excesso.
Inclusive, a médica falou chás, né? Muita gente toma chá. Toma cuidado também, que nem todo mundo pode tomar o chá que o vizinho toma.
É, exato. Exatamente.
Faz bem para a pessoa, mas pode não fazer bem para você. Então, sim, tomem cuidado. Eu só posso tomar chá de erva doce, chá de camomila e chá mate.
Sim.
Qualquer outro tipo de chá natural eu não posso
não
também.
Pode.
Então, eu já nem chego. Então, toma cuidado também, que eu já vi muitas pessoas ter reação com chás. Qualquer medicação, porque chás entra também na medicação. Então, fica o alerta. Para todo mundo, para adulto, para crianças, para nenês, porque tem nenês com síndrome.
Sim, é verdade.
Gente, um adulto já sofre, quem imagina, né?
Uma criança.
E pode pegar qualquer órgão. Tem pessoas que pegam fígado, tem pessoas que pegam qualquer órgão.
Que coisa, Conceição.
Muito cuidado mesmo.
Conceição, muito obrigada por compartilhar sua história com tanta coragem e sensibilidade, que a sua voz ecoe e inspire mais empatia e cuidado, né, e humanidade nos serviços de saúde e na vida.
E não te cortando, eu peço mais uma vez que os governantes, que os laboratórios olhem com mais carinho e vejam como quem tem deficiência visual, palavra que eu não conseguia falar e hoje eu falo bonito até,
você,
né?
Vê? Uhum.
Que olhem mais pra gente, que são muitos, muitos. E não temos, a gente não tem assistência a esses remédios, a gente não tem ajuda e nós precisamos muito.
Sim.
Como eu preciso, principalmente dos lubrificantes.
Os lubrificantes.
Não deixa a gente ficar sem, não. Ajudem.
Sim.
Eu peço ajuda a todos os deficientes visuais.
Com muito obrigada por tudo, a sua voz é muito importante, né, e que Deus continue te abençoando, né, a sua história é uma história de muita luta, de resiliência, né, uma pessoa que ressignificou a história da sua vida, né, então, com muito obrigada por tudo, você foi maravilhosa.
Eu que agradeço a oportunidade de poder contar a minha história, a minha luta, e continuamos lutando
sempre.
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 Muito obrigada.